Bom, Rogério, tem 2 minutos.
Vou ser bem rápido, eu sei que não vou cumprir os 2 minutos, aviso logo, enfim, lamento, mas enfim. Na verdade, Rogério Tomás Júnior, Intervoz, Coletivo Brasil de Comunicação. Eu queria, na verdade, fazer uma proposta, assim, o Joaquim não está aqui, mas enfim, o pessoal do Abraço está aqui, do movimento, de que hoje ficou claramente explícito que o ministro de Estado das Comunicações do Brasil discrimina o movimento de rádio comunitária, discrimina as pessoas que lidam com rádios comunitárias, enfim. Isso fere de forma gravíssima a Constituição, artigo 37, gestor público tem que tratar, tem que respeitar os princípios de impessoalidade, de publicidade, entre outros temas. Enfim. Ele não pode dizer, eu não vou receber fulano de tal e vou receber só o deputado tal. Isso está ferindo a Constituição. Há algum tempo a gente vem discutindo internamente no Intervozes. Entrar com ação civil pública contra o Hélio Costa, pessoa física do Hélio Costa, enquanto ministro de Estado, em função de não estar dando publicidade ao debate da TV digital, da comunicação digital. Eu acho que hoje esse mote, então, ficou provado aqui, o Adão Preto deu informação de que o Hélio Costa não iria receber, ficou comprovado isso, parece que tem todos a condição de comprovar isso, é entrar com ação civil pública. O ministro de Estado feriu a Constituição, não pode aceitar isso, não pode achar como que isso é apenas uma posição política e ficar por isso. Então, queria fazer essa proposta, mas em relação ao questionamento da mesa, enfim, queria comentar rapidamente que chamar atenção, assim, fazer uma provocação no sentido fraternal de provocar o debate para o movimento de rádios comunitárias, para se ligar um pouco mais, prestar atenção um pouco mais na questão do rádio digital. Assim, foi falado hoje, foram dadas algumas informações sem aprofundar muito, mas é um problema seríssimo que compromete o futuro da rádio comunitária no país. E eu sinto falta, a gente sente falta no movimento de rádio entrar nesse debate forte com a força de mobilização que tem. Assim, na questão da comunicação...
Concluído.
No movimento da comunicação, quem tem base nesse país, quem tem chance de mobilizar a gente, é o pessoal de rádio comunitária. E a gente está sentindo essa falta, esse lastro social nesse debate, que é dificílimo de tratar com um ministério como esse aí.
Heitor.
Eu gostaria de discordar da quase totalidade da população brasileira e dos parlamentares e dos jornalistas e de todo mundo em geral. Talvez eu seja um iluminado e salvador da pátria aqui. Mas é o seguinte, nós não estamos em uma democracia. Não estamos em um Estado de direito. Estamos em uma ditadura do poder econômico. Tarso Genro disse isso na Rede Band, naquele programa que tem domingo à noite, não sei se é ponto de vista o que foi. Né? O Zé Dirceu, quando o ministro da Casa Civil, disse no encontro, conferência PT e os movimentos sociais de São Paulo em maio desse ano, ele disse de público lá, talvez, me pareceu que ele estava bem emocionado, que o poder econômico é mais forte do que o governo e hoje ele está sentindo esse drama. Então, os ricos financiam a campanha da maioria dos políticos que são os legítimos representantes da elite econômica desse país e que são a maioria aqui dentro dessa casa, da outra, dentro, não são eleitos os juízes lá do Poder Judiciário, mas de certa forma é rico que tem direito à justiça nesse país e pobre não tem dinheiro para pagar advogado, acaba sendo uma ditadura do poder econômico nos três poderes. Os legítimos representantes do povo são a maioria, aqui e em qualquer dos poderes da República, estadual ou municipal. Então não se enganem pensando que o Estado, né, o Dioclésio falou, o Estado está aí para servir ao povo. Tá. Teoricamente, formalmente é. Mas na prática, quem fundou o Estado foram os ricos. E quem financia, quem domina o Estado são os ricos. Não nos iludamos com essa teoria, que gostaria que fosse verdade. Então, tudo isso que nós estamos passando aqui, tudo isso que o Sem Terra passa, tudo, vocês sabem, procurem descobrir quem financiou a campanha do Lula. O jornal O Dia, de mais ou menos um ano atrás, se você pesquisar aí na internet, mostra quem financiou cada um dos candidatos, né? E os bancos, quanto que os bancos colocaram na campanha do presidente Lula. Então, eu acho que foi 3 milhões de reais, isso do Caixa 1, gente, eu não tenho os dados do Caixa 2 ainda, tá? É, só alguns que eu levantei que saíram na mídia aí, mas não é, é irrisório. Então, quer dizer, está escrito lá o seguinte, além do presidente Lula, a bancada dos banqueiros elegeu tantos governadores, tantos senadores e tantos deputados e tal. Então, a coisa funciona assim, o sistema funciona assim, o Estado funciona assim. Se nós não invertermos esse processo, estou terminando, se nós não invertermos esse processo, a coisa nunca vai mudar. Então, e outra coisa, e se o Lula fizer o que nós queremos, ele vai sofrer o que o Jango sofreu em 64. Porque o povo não vai para a rua apoiar o Lula, não, e ele não é doido de ficar dando murro em ponta de faca.
Jerry. Ei. Bom, primeiramente queria me apresentar, né? Eu sou o Jerry, sou da Abraço lá de São Paulo. Para os amigos, eu sou do Movimento de Rádio Comunitária. Para os inimigos, eu sou do PCC, como a Bert tem colocado e denunciado através da grande imprensa, né? Queria fazer algumas considerações em cima da fala do Gustavo. Primeiro, acho assim, o Brasil, o governo Lula diz que o Brasil está se desenvolvendo, se transformando num país de alta tecnologia, num país de independência econômica. Às vezes eu fico pensando o seguinte, para a gente poder pagar o royalties daquela porcaria chamada Big Brother Brasil, nós temos que plantar muita soja. Não é verdade, Diocrécio? A gente paga bilhões por uma porcaria de um conteúdo televisivo, né? E para garantir uma balança comercial instável, pelo menos tem que plantar muita soja. Estou com algumas preocupações. Primeiro, o modelo, o Ibope, de tecnologia de rádio digital, ele é um modelo que vai nos colocar muito mais subserviente à tecnologia das grandes multinacionais americanas. Vamos ter que plantar muito mais soja para poder ter uma balança comercial favorável. E mais ainda, o que pouco estão se discutindo na questão da tecnologia digital é o trânsito de conteúdo. Né? Ninguém está se falando, por exemplo, a questão da produção independente, que tem que ser estimulada. Ninguém está se falando, por exemplo, da questão da educação que você pode, a partir do canal de retorno do processo de TV digital. Né? Então, assim, eu acho que o que cabe a nós fazer? Da forma como está colocado, o Gustavo colocou bem mesmo. É o fora Hélio Costa. Agora, eu parei, assim, eu reassisti o filme da Rádio Favela, da qual o companheiro, quando estava preso, falou assim, olha, bicho, quem vai segurar o rojão não é o Estado. Quem está segurando o rojão é nós que estamos sendo, que estamos resistindo, que estamos reprimindo. Eu acho o seguinte, para mim não tem outra alternativa, né? Ou se discute o modelo de rádio de digital da forma como a gente quer, ou nós não vamos deixar essa rádio digital ir no ar, companheiro. A proposta que nós lá em São Paulo da Abraço estamos levando é o seguinte, a rádio que entrar
conclua, companheiro,
de forma digital, sem discussão com a sociedade, nós vamos ocupar e vamos tirar do ar. Isso eu estou querendo levar para os companheiros, para vocês lá também. Já fiz essa conversa. Né? Não deixar as rádios que estão sem, já autorizadas pelo Ministério das Comunicações para entrar, para tirar do ar. E a outra questão que eu queria colocar também, Diocrécio, e que para mim é o seguinte, quando a gente fala muito sobre essa questão, a gente fala muito de lei, né? E você sabe que a Lei 9.612 foram que nem as salsichas. Ou seja, se você for ver como foram feitos, você não come nem a salsicha e nem cumpre a lei. Então, assim, é desobediência civil pura, vamos para a porrada e se o governo Lula tiver a fim de fazer enfrentamento, que faça com a gente. Senão, fora Lula também.
Walter.
Bom, representando a Abraço Cisal, que é a Associação de Rádios e TVs Comunitárias do Território Cisaleiro, com apoio do MOC, que é Movimento de Organização Comunitária, Agência Mandacaru e Movimentos Sindicais, Movimentos Sociais do Território Sisal e Bacia do Jacuípe, da Bahia. A gente não entende o que é que o Ministério das Comunicações, na verdade, entende sobre rádio comunitária. Eu acho que, na verdade, não entende nada. E a própria Anatel se contradiz. Cada agente da Anatel tem uma versão do que é a rádio comunitária. Então, nem eles mesmos se entendem. Sobre a questão que foi levantada pela representante do Ministério, dizendo que a Anatel cumpre a lei. Qual lei? Qual é a lei que a Anatel cumpre? Se ela descumpre, como o próprio Diocles falou, a lei, como é que um órgão desse pode exigir que alguém cumpra uma lei? Isso deveria ser até rasgado o estatuto da Anatel, para que todo mundo pudesse ver essa fogueira queimar os documentos de uma entidade que não representa nada no país, a não ser um retrocesso na área de comunicação. Sobre o critério do Ministério da Comunicação em relação à outorga, qual é o critério que o Ministério define para liberar ou não uma rádio comunitária para uma comunidade? Eu acho que todo mundo recebeu um material que nós trouxemos de lá da nossa região, em que um jornal à tarde da Bahia denuncia na sua página 3 do dia 15 de novembro duas rádios comunitárias autorizadas e são da família do senhor Antônio Lomes, que é um proprietário de inúmeras rádios na região do Sisal da Bahia, que inclusive ganhou agora uma licitação para abrir uma rádio no município em que eu moro, Capim Grosso. Aliás, duas rádios ao mesmo tempo, para o mesmo grupo. Não se entende como é o critério de avaliação para o Ministério, porque se é uma concessão pública, se define que cada associação, cada comunidade só tem direito a uma rádio comunitária e se define...
Concluindo.
Se define um quilômetro para isso. E um único grupo pode ser dono de um país inteiro, e ninguém define quem pode ou quem não pode fiscalizar isso. Então, a pergunta que fica, quanto é que a Anatel está recebendo do Grupo Lomes para fiscalizar as rádios comunitárias da região e não as suas, que pertencem a uma família que simplesmente manda na comunicação na região do Sisal?